Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No próximo episódio, retomaremos a nossa discussão sobre um tema muito relevante e atual, a transformação digital na saúde. Eu tenho o prazer de receber novamente o Dr. Carlos Carvalho, que é professor titular da Faculdade de Medicina da USP e diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração, e o Dr. Shao Wen, presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde e chefe da disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. Shao e Carlos, novamente, muito obrigado pela presença. Um prazer ter vocês aqui de novo.
Obrigado novamente pelo convite.
Gustavo, uma grande satisfação estar aqui novamente.
Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde digital. Vamos retomar o que conversamos no episódio anterior. E eu vou começar pelo Carlos. A gente falou muito de tele-UTI, então das UTIs conectadas, que era um projeto antigo seu. E eu queria que você falasse agora dos seus novos projetos, né? Incluindo aí telemonitoramento, sistemas de teleatendimento para populações que têm menos acesso à saúde, como, por exemplo, a população carcerária. O que você tem feito nessa área, Carlos?
São duas linhas que são importantes. Trabalhando com UTI, ficou evidente que a melhor maneira era prevenir que o doente chegasse na UTI. É poder criar uma linha de cuidados para assistir essa população, porque muitas das coisas que vão parar na UTI são consequências de um atendimento inadequado na fase secundária e depois vimos que isso depende também de um atendimento na fase primária. Então nós começamos a ver para doenças crônicas não transmissíveis, o telemonitoramento seria fundamental. Não tem sentido pedir para um doente sair de casa para vir até uma unidade básica de saúde ou até uma unidade hospitalar para controlar pressão, controlar coagulação, controlar diabetes, controlar oxigenação sanguínea, controlar o batimento cardíaco. Tudo isso é simplesmente pode ser feito com uma teleassistência e você ter um painel que recebe esses dados e você monitora esses pacientes. Então essas doenças crônicas pode demorar um mês a mais ou um mês a menos, mas isso vai acontecer e aqui o Shao tem trabalhado bastante para o desenvolvimento desse tipo de situação. E também as fontes pagadoras vão perceber que isso vai ser uma enorme economia, tanto na área pública, para o Estado, é muito mais fácil você ter um device, um equipamento que você monitora o paciente à distância em casa do que ficar pedindo para ele pegar uma condução, duas conduções, alguém acompanhá-lo, perder o dia de trabalho para chegar num local, sobrecarregar aquele local, ficar aquelas filas intermináveis, para ir lá medir a pressão ou ver que está com uma arritmia cardíaca e sair com uma receita de um remedinho para tomar em casa. Essas coisas precisam parar de acontecer. Então, na atenção primária, a gente sempre pensa em cidades, mas tem cidades no interiorzão desse Brasil e o nosso governo no passado aí escancarou que nós tínhamos menos médicos do que se precisava, fizeram uma série de ações para criar mais médicos e querer levar o médico para um local, mas não tem sentido. O médico não vai se fixar num local onde ele não possa exercer uma medicina de alta qualidade, que é aquilo que ele aprende ou deveria aprender nas faculdades, e onde você não tem uma infraestrutura adequada para ele prestar aquele atendimento. E muitas vezes você não vai poder pagar um salário, e mesmo que ele ganhe aquele salário, ele não tem o que fazer com aquilo no local distante. Então nós fizemos uma prova de conceito atendendo um bairro na cidade de Santarém, no meio do Pará. Esse bairro fica 6 horas de Santarém, 4 horas de barco e 2 horas de caminhão, para chegar num local que tem 1.000 habitantes. Esses 1.000 habitantes nunca tiveram médico, porque ninguém vai querer ficar nesse lugar, trabalhando. Aí nós montamos uma estação lá e conectamos essa estação com o nosso médico de família aqui em São Paulo. Treinamos a enfermeira, que era original do local e que ficava tomando conta do posto de saúde de lá, da UBS de lá. Treinamos a enfermeira em aplicação de questionários, na extração de dados vitais e depois ela conecta com a nossa médica que apresenta o caso, a paciente está lá, a médica interage com a paciente, resolutividade 94%. 94% das situações que as pessoas procuraram por saúde puderam ser resolvidas assim. E quando você aplica um Net Promoter Score, um NPS para essa população, dá acima de 90. Eles estão satisfeitos, eles estão alegres e você consegue resolver e prevenir coisas. Recentemente teve um caso, nesse mesmo lugar que nós continuamos atendendo até hoje, uma moça fez um abdômen agudo e esse abdômen agudo a família já desistia, porque não dava tempo de levá-la para lá. Então, por tele, a médica pediu para a enfermeira palpar a barriga, viu os sinais, entrou em contato com uma ONG da região que tinha um aviãozinho. O aviãozinho foi lá, buscou, levou a moça rapidamente para Santarém, foi feita a cirurgia abdominal e a moça voltou e se recuperou. Então, assim, você consegue interferir e ver as coisas dando resultado. E a telesaúde propicia isso, de você levar um atendimento de boa qualidade para uma região distante, para uma região que estava, entre aspas, esquecida. E, na minha visão, não adianta ficar brigando para levar o médico para lá. Você tem outras soluções muito mais eficazes e menos custosas do que fazer isso. Obviamente que determinadas coisas, se você tiver um barco lá que vai nos locais, vai fazendo cirurgias quando é necessário, para determinados procedimentos você vai ter que ter outras soluções. Mas para o dia a dia, para atenção primária, a teleassistência ela é muito mais do que adequada. Não sei se eu respondi tudo o que você perguntou.
Respondeu e você tinha me citado também a questão dos presídios, né?
Ah, sim, dos presídios.
A dificuldade que é de tirar um preso para ele sair, para ser atendido no hospital. Então,
e essa funciona como uma população de um atendimento secundário, porque você tem que prevenir que esse detento ele tenha uma complicação cardíaca, ele tenha uma complicação respiratória, a porcentagem de tuberculose entre os presidiários é muito grande. Então, você pode prestar todo esse atendimento à distância. E nenhum médico quer trabalhar, principalmente porque financeiramente não compensa você ser um médico dos presídios. Então, e você pode promover uma atenção, uma assistência à saúde desses presidiários de uma qualidade muito melhor. E aí, assim, hoje, para você tirar... Vamos supor, um presidiário chega lá com dor no peito. Pode ser que ele esteja infartando, mas pode ser que seja um problema na pleura, ou ele esteja fazendo uma embolia de pulmão, ou ele esteja simulando. E aí você tem que ter toda uma estrutura para transportar esse preso para uma unidade. Quando ele chega na unidade, você tem que tirar todo mundo que está sendo atendido para só ficar ele com a sua escolta. Isso custa uma quantidade de dinheiro enorme. E muitas vezes nessa situação, quando eles simulam, é o momento que os companheiros deles vão tentar resgatá-lo. Então é uma situação de risco você fazer esse transporte. Então se você tem, a gente está fazendo um teleatendimento, a gente está treinando os agentes de saúde, os enfermeiros dos presídios. Quando o presidiário chega, ele responde a um questionário e isso alimenta um repositório de dados. Eu tenho todos os dados da história do preso, aí eu programo exames para ele. Aí nós estamos trabalhando com a ideia de construir uma unidade móvel que tenha equipamentos simples, mas que são fundamentais, um raio-x, um espirômetro, um ultrassom para ver a parte abdominal, para ver a parte óssea muscular, vai ter um ecocardiograma, vai ter eventualmente um oftalmoscópio, pode ter o que eu quiser nesse equipamento e esse ônibus vai em diferentes presídios. Quando ele estacionar no pátio, é convocado o presidiário, vai lá, faz o exame, a imagem, a maior parte dessas coisas são imagens, a imagem vai para uma central onde tem um especialista que já faz o laudo na hora e esse paciente, essa pessoa já resolve o seu problema.
É muito mais prático, mais barato, né? E mais seguro.
E mais seguro. E assim, e você vai interferir na saúde dessa pessoa. Você vai prevenir que ele tenha complicações. Você vai oferecer uma saúde de melhor qualidade para ele. Dá para controlar, por exemplo, um grande problema do tratamento da tuberculose e o indivíduo parar de tomar o remédio. Você pode fazer um controle pessoal dele, de ver ele tomar o remédio. Você pode treinar o agente de saúde para dar o remédio para ele, para você ter certeza que ele está tratando e você acompanha pelo raio-x desse paciente se o tratamento está sendo efetivo ou não. são mudanças que vão vir e vão ser irreversíveis e vai melhorar a atenção em nível primário, secundário e com isso vai desafogar os hospitais terciários e a parte, por exemplo, de UTI que a gente estava comentando.
Não, ótimo. E a gente vê, né, assim, não só a tele-UTI, mas a atenção primária, o projeto de conseguir levar saúde a populações que têm muito menos acesso. Eu queria passar para um outro ponto aqui para vocês dois, vou começar pelo Shaw, que é a história de educação e promoção à saúde. O Shaw tem um projeto super bacana em Santos, que é o Jovem Doutor, que tem como principais pilares a maturidade comportamental dos jovens, uma educação criativa e vivencial. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Shaw, como que é esse projeto, qual que foi a ideia e o que tem sido feito.
Santos é um dos projetos. É que, na verdade, o Jovem Doutor, ele nasceu em 2007, 6 meses antes do Programa de Saúde nas Escolas do MEC. Então, novamente, a Faculdade de Medicina já liderou esse processo e ele já tinha ido para Parintins em 2007, Manaus, Maceió, entre os Bauru, que é a FOB. E aí nós fomos desenvolvendo o Jovem Doutor em vários lugares e em 2015 nós começamos o Santos Jovem Doutor. Portanto, está na nona edição, ação de Jovem Doutor mais longa e estruturante, tanto que em Santos nós conseguimos aprovar uma lei chamada Lei Jovem Doutor em 2021, conseguimos aprovar uma portaria conjunta da Secretaria Municipal de Saúde e SEDUC, e agora estamos aguardando, entre esses próximos dias, a assinatura de um decreto do prefeito instituindo telesaúde e, dentro da telesaúde, reconhece o Jovem Doutor e vão chamar de telesaúde nas escolas. Então, só para ver o que nós construímos desde 2007 e o que Santos ele representa. Bom, o Santos Jovem Doutor, hoje nós temos 800 alunos ao ano e ele cobre todo o ensino fundamental 2, porque na escola municipal, e esse ano em específico uma escola estadual pediu autorização para também estar participando desse processo. Então, esse é um primeiro ponto. Jovem doutor não é jovem médico. Foi uma armadilha que eu tinha criado, né? É que, na verdade, doutor, a primeira definição do latim é docere, é educador. Então, na verdade, jovem doutor é o jovem educador. A segunda definição do doutor é que se usa a expressão doutor para quem você respeita. E a terceira definição é que também se aplica a médico. Então, o projeto do jovem doutor, em duas palavras, é projeto do jovem educador respeitado pelos seus pares falando sobre saúde. Tá? Então, foi um trocadilho que nós inventamos, porque nós somos faculdade de medicina, então nós temos que criar alguma coisa. A outra coisa que nós vimos, a melhor forma de educação é quando as crianças se divertem. Então, é a educação vivencial. Ele vive e cria. E por que Santos veio nos pedir na faculdade de medicina o jovem doutor? Porque o problema deles era AIDS, IST. E só davam palestra. Eu disse, palestra não funciona. Você precisa envolver as pessoas na mudança de atitude. Aí eu falei do jovem doutor para a coordenadoria de AIDS e IST. Gostaram. E aí nós começamos no início com 80 alunos e hoje nós temos 800. É uma expansão com 32 professores. E aí nós usamos novas técnicas. A Faculdade de Medicina da USP é a instituição com o maior acervo de computação gráfica com qualidade científica. Não é anatomia. Eu explico todo o processo via computação. Exemplo, IST, ciclo menstrual, entre outros. E os alunos começaram a aprender com isso e instituímos o uso de tablet em 2017. E aí eu disse, vamos entrar com impressão 3D. Então aqui vocês veem que eu trouxe até uma produção com o homem virtual em impressão 3D com filamento de plástico, uma impressora que você compra em Mercado Livre por R$ 5.500 no máximo, e você produz um coração didático. Assim como aqui eu estou mostrando uma base de crânio com os pares cranianos, com o cérebro, tudo. O aluno toca. Esse tocar ele vivencia, e ao vivenciar ele reconhece o corpo. Ao reconhecer o corpo, ele faz mais adesão. Então, o princípio do jovem doutor é como eu levo a prevenção para a escola, para que as crianças jovens consigam terem atitude e dar atitude e dêem para suas casas. Então, é a verdadeira estratégia de levar saúde nas comunidades. Inclusive, na carta de Ottawa, em 1986, já se preconizava que pela Organização Mundial de Saúde até ano 2000 deveria incentivar a prevenção e nós não estamos fazendo isso. Então eu diria para você, de que me adianta tratar uma mão com queimadura se eu não tiro a mão do fogo? Então essa mudança de atitude é importante. E o jovem doutor em Santos tem mais uma outra coisa, exercício de cidadania. Não basta eu aprender e dizer, estou bem. Ele precisa ter atitude de intervenção na sua comunidade. Então esse é outro ponto, atitude cidadã, maturidade comportamental. Eu vou dizer só mais um segredinho. Você sabe que os alunos acham tão divertido aprender? Só para você ter o jovem doutor em 2017 em Indaiatuba, antes de instituir o jovem doutor no último bimestre, ele tinha uma taxa de retenção, reprovação em 20%. No ano de 2018, quando a minha aluna de pós instituiu, caiu para 1,5%. O que significa? Que quando você muda esse comportamento, você não só ensina em atitude, em saúde, como ele melhora o desempenho escolar, porque acha tudo divertido. Tá? Então, eu diria que talvez seja uma das grandes estratégias que nós poderíamos focar em atenção primária, em prevenção de saúde nas comunidades e aumentar a qualidade de aprendizagem, inclusive nessa escola, no ensino básico. E aí nós precisamos estabelecer uma conexão da telesaúde com as escolas. E aí eu diria, em vez de ser só saúde nas escolas, vira telesaúde nas escolas.
Ah, muito legal. A gente fala muito, né, dessa ida para a medicina preventiva, para atenção primária, e tem que ser algo que seja ensinado desde cedo, né? Começar nas escolas. Então esse projeto Jovem Doutor é muito interessante mesmo por envolver os alunos desde uma fase muito precoce. Eu queria ouvir o Carlos agora aqui sobre educação e saúde. Você, Carlos, está muito ligado, né, à educação há muito tempo na Faculdade de Medicina da USP. Como que você enxerga a educação e saúde agora para essa nova fase, né, de transformação digital? Quais devem ser os principais pilares? Como é que tem sido falar para os alunos lá na USP a respeito disso?
O que nós temos visto na Faculdade de Medicina especificamente, a minha visão é que assim, os alunos sofreram uma mudança na cultura deles de aula com a pandemia. Então não podiam ir na escola, não podiam ir na sala de aula. Teve um lado interessante por isso, porque eles deixaram claro para os professores, para quem coordena a graduação, que aquele estilo de aula tradicional, de você ter um professor lá na frente 2 horas, 3 horas falando, isso não se sustenta. Ninguém mais copia a aula, ninguém mais tem caderno. Eles pedem para você mandar a aula previamente, então eles têm seu set de slides e eles abrem o seu tablet, o seu computador e escrevem do lado dos seus slides, então eles vão acompanhando a aula em loco. E muitos deles já levantam o que está saindo na literatura sobre aquele assunto e se questionam se você viu o que saiu no New England ontem sobre aquele ponto. Então eles têm acesso à informação de uma maneira que, quando eu estudei, eu não tinha. O professor titular dava a palavra final porque só ele tinha acesso à informação. Então, existe essa mudança e as faculdades de medicina, falar primeiro da medicina, vão ter que se adaptar a isso. Essa geração atual cresceu totalmente informatizada. E se você imaginar, o Shaw estava falando aqui de 2030. Em 2030, quem nasceu em 90, que já nasceu informatizado, já vai ter 50 anos. Essa história de que a população nossa é idosa e tem dificuldade com a internet, não vai existir mais. Então, nós temos que parar de pensar só numa população e já preparar para tudo isso, né? E as faculdades de medicina vão ter que se preparar para isso. E a nossa faculdade, o Shaw, com a disciplina de telemedicina, hoje, durante a graduação, ele já tem atividades desde o primeiro até o quarto ano. E agora nós estamos instituindo também para os internos, para que eles comecem a acompanhar as consultas, as teleconsultas, nas respectivas áreas que estão fazendo teleconsultas. Porque é isso que ele vai fazer. E nós instituímos agora, na metade do ano, o primeiro curso de formação em saúde digital obrigatório para os residentes. Eles recebem uma bolsa, esse curso é um curso que tem um valor, então eles têm que entender que eles não estão, não é uma coisa de graça, eles recebem uma bolsa para fazer a sua formação em saúde digital. E essa formação é fundamental para eles poderem atender. E isso nós estamos querendo que expanda para as graduações das outras áreas de saúde, enfermagem, fisioterapia, psicologia, assistente social, fonoaudiologia, assim por diante. Todas as áreas da saúde vão precisar disso e os seus residentes na área multiprofissional também vão ter que fazer uma formação em saúde. E quem for um pouco mais antigo, se quiser continuar trabalhando, vai ter que se reciclar.
Todos os residentes lá da Universidade de São Paulo já têm acesso a esse curso?
Sim.
E é obrigatório para eles?
Nesse ano, como a gente falou que é obrigatório, mas não vamos mandar nenhum residente embora. A partir do ano que vem, em março, eles já são obrigados a fazer o curso de ética médica. Então, o ano que vem, em março, antes de ele começar a residência, eles vão fazer o curso de ética médica e de saúde digital.
E esse curso é aberto também para o público externo?
Ele é aberto para o público externo, é pela Escola de Educação Permanente do HC. Então, quem quiser fazer o curso, nós temos um curso curto, concentrado para os residentes, são 4 módulos. Tem o primeiro módulo que fala bastante de tecnologia, fala bastante de regulação, dá toda a legislação, explica o que pode e o que não pode. O segundo fala muito mais de telediagnóstico, teleanamnese, telepropedêutica. E os outros dois módulos são um pouco mais avançados, como fazer um exame físico por tele na ortopedia, telecirurgia. Então, aí os outros dois módulos, o indivíduo faz, assiste às aulas que ele quer. Os dois primeiros módulos são obrigatórios para todos. E os outros dois ele complementa e ele fazendo o curso, ele tem um certificado dado pela USP.
Ah, e para quem está nos ouvindo aqui, se tiver interesse, então...
Escola de Educação Permanente do HC FIMUSP. Tá. E entra lá o curso de formação em saúde digital.
Tá, muito legal. Então aí fica aqui um recado para quem está nos ouvindo para poder participar também, né? Buscar pelo curso, pegar mais informações e poder se inscrever.
Sim, ele vai ter um certificado e a gente acredita que essa parte de formação é fundamental para a pessoa começar a fazer saúde digital, mas fazer direito, né? Não começar fazendo com vícios, né? E tem que colocar isso nos bancos escolares. Um estudante de fisioterapia, de enfermagem, assim como um estudante de medicina, de farmácia, ele tem que ser treinado e ele tem que saber que isso é uma realidade e que ele vai conviver com isso quando ele for para a linha de frente no futuro. Quem está hoje na faculdade vai estar trabalhando aí perto de 2030. Se ele não fizer telesaúde, ele vai estar ultrapassado.
Completamente fora do mercado. Né? Exatamente. Bem, nós estamos chegando aqui no final do nosso segundo episódio. Eu queria abrir o espaço para vocês dois, Chau e Carlos, vou começar pelo Chau, deixarem aqui uma última mensagem para aqueles que queiram se aventurar um pouco mais na saúde digital, aprender mais sobre transformação digital em saúde. Então, deixo aberto aqui para vocês um último recado para os nossos ouvintes. Chau, você primeiro.
Eu acho que eu vou provocar dor de cabeça nas pessoas. Primeiro, saúde digital é um termo interessante, mas também um termo que corre perigo, no sentido de achar que existe a saúde e saúde digital. E nós não queremos isso. O que nós queremos é a fusão da saúde com saúde digital, gerando a saúde conectada. E às vezes eu chego e falo para o Ministério da Saúde, vocês têm uma Secretaria de Saúde Digital, mas deveria ser uma Secretaria de Núcleo Digital de Otimização da Saúde. Na verdade, é mais ou menos isso que nós queremos, que é fazer o núcleo digital otimizar o sistema de saúde. Aí eu diria, um convite. Nós seremos médicos híbridos e nós seremos profissionais de saúde híbridos. Segundo, o maior poder, seja da saúde digital ou telemedicina de saúde, não é a teleconsulta e nem serviços específicos. É a linha de cuidado. Nós cuidamos de pessoas, nós não cuidamos apenas de doença. Uma vez visualizado isto, já estão prontos para construir a saúde da quarta década do século XXI. Então nós precisamos formar. E hoje, o maior empecilho para o progresso de uma telemedicina de saúde estruturante se chama educação, educação e educação. E aí as pessoas perguntam, por quê? Porque eu preciso educar na graduação, na residência, médico multiprofissional, eu preciso fazer uma estratégia de educação dos profissionais formados, mas eu também preciso criar cultura na população. E para entender o que é telemedicina de saúde e pararem de achar que está conversando com o médico por computador ou com smartphone. Não, você está tendo um atendimento formal facilitado pelo computador e smartphone. E o teu comprometimento é igual. Então nós precisamos fazer cada vez mais ações, inclusive criar canais de saúde para ensino da população sobre essa parte. E por último, nós temos que nos atrever. Essa história da transformação digital, ele não acontece ao acaso. Aí eu acho que a experiência do HC, ao criar o Inova HC, fazendo as pessoas repensarem como se mudam os processos, testarem, e uma vez bem feito, implantar, como o professor Carlos falou na TLUTI, que ele analisou, implementou ainda melhor, isto sim é uma transformação estruturante e não por empolgação. Temos que tomar um cuidado. Tem muitas inovações, transformação são de empolgação, mas nós temos que fazer a transformação com um pensamento acadêmico estruturante. E aí um convite para o jovem: pensem e participem do repensar, mas ouvindo seus professores nas suas experiências, e crie inovações bem estruturantes, e não achem que vocês podem inventar qualquer coisa que vai funcionar. Tem que ter uma base e uma fundamentação acadêmica. Então, esse é um convite para os estudantes e para todos os jovens. Participem da transformação inovando com empreendedorismo acadêmico.
Oh, excelente. Concordo plenamente. Obrigado, Chau. Carlos, você agora.
Bom, eu não vou repetir o que o Chau falou tão bem, porque eu assino embaixo e concordo plenamente com ele. Então eu vou abordar uma outra faceta dessa área que é tão, tão extensa. Eu acho que os nossos governantes precisam também mudar sua cultura enxergando a área da transformação digital para a saúde e para outras coisas. Mas para a saúde principalmente, porque assim, a saúde tinha ficado para trás. E nesses últimos 20, 30 anos, quanta mudança ocorreu com a tecnologia de informação, por exemplo, na área econômica. Num tempão lá atrás, você fala, não, o imposto de renda vai ser feito só digital? Era loucura.
Hoje vem pronto, né?
Hoje vem pronto e é natural. Ninguém mais reclama, ninguém mais questiona fazer um imposto de renda digital. E a Secretaria de Receita Federal cruza as informações do jeito que ele quer e eles sabem tudo. Se conseguiu fazer isso numa população de 200 milhões de pessoas na área econômica, por que na saúde a gente não tem hoje um prontuário único?
Sim.
Assim, eu faço meus exames num laboratório privado, já fui internado e operei num hospital privado, e aí um dia eu estava jogando, tive um trauma no olho, era um sábado à tarde, aí eu fui no HC, porque eu sabia que tinha um oftalmo lá de plantão naquele momento. Então eu fui atendido no hospital público. Ele não tem acesso aos meus exames. Então não existe essa conexão do setor público com o privado. É impossível? Lógico que não. Eu tenho sido chamado por várias secretarias de saúde de municípios. Como ano que vem vai ter eleição para prefeito, e essa área de saúde digital é modinha, o prefeito quer instalar a saúde digital no município dele para a população ver. Aí veio um secretário da saúde conversar comigo: olha, você podia montar uma estrutura para mim? Estrutura do quê? Não, de saúde digital. Quem quer? Não, olha, nós já colocamos fibra ótica no município inteiro. Já temos fibra ótica, então é só pôr a saúde digital. Eu falei assim, olha, eu falei, não estou entendendo. Não, não. E o prefeito pediu, põe inteligência artificial aí.
Lógico, é.
Como se estivesse na prateleira com essas coisas. Então, e assim, a partir do instante que você começa a ter soluções fragmentadas, você cria um problema. Porque uma plataforma, eu posso ser um cara que gosto disso e monto uma plataforma. Hoje existem bibliotecas até abertas que você consegue montar uma plataforma. E eu posso vender para uma cidade. Aí ela monta o seu prontuário eletrônico com aquela plataforma. Aí a outra monta com a outra monta com a outra. Quem que vai fazer a conexão de tudo isso? Vai dar muito mais trabalho. Então eu acho que o sistema público precisa trazer para si essa responsabilidade de organizar, mas não é uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Olha, prefeitura, você quer gastar R$1 milhão para isso, a outra quer gastar 10, a outra quer gastar... Vamos pegar todo esse dinheiro e vamos montar um sistema. E aí assim, olha, não tem internet. Ok, tem o 5G, o Chau já está falando no 6G, nem sabia que existia. Tem o Starlink que está por aí. Então, você tem como fazer a conexão. É você pôr o dinheiro no lugar certo, nas pessoas certas. E você monta a estrutura. Então, eu acho que esse é ainda um gargalo que ainda nos atrapalha na disseminação disso. Mas se um governo mais central pegando todo mundo que está envolvido com isso. Com a iniciativa privada, veja, os hospitais privados vão também, para eles é interessante ter acesso à informação do paciente. Para as operadoras é interessante, não adianta você ter só os dados do seu cliente. Se ele muda de operadora, que acabou, entende? Então, acho que assim, está no momento de ter uma força-tarefa aí de juntar tudo isso e realmente a gente vencer esse gargalo que está ainda atrapalhando um pouco a implantação da saúde digital. A gente andou em outras áreas, mas na saúde a gente está engatinhando ainda.
Concordo também. Tomara que a gente consiga sair disso, né? Porque senão, se forem iniciativas isoladas, certamente não funcionarão da forma certa, vão trazer mais custo ainda e vão colar uma pecha de que é caro fazer saúde digital, embora seja o oposto, né? E vocês contaram aqui com vários exemplos ao longo desses dois episódios de como a gente pode aumentar o acesso para a população, trazer mais eficiência para a saúde e reduzir o custo também com novas tecnologias. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso segundo episódio. Eu queria muito agradecer de novo a presença de vocês aqui. Shaw e Carlos, muito obrigado por terem vindo e por terem contribuído imensamente aqui com o nosso podcast.
Obrigado, eu que agradeço.
Obrigado, uma grande satisfação.
Bem, e para você que nos ouviu, se gostou do episódio, dê 5 estrelas na avaliação na sua plataforma de áudio, compartilhe com seus amigos e contatos e nas suas mídias sociais, e assim nós disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação, tecnologia e empreendedorismo na saúde. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.